Pessoas interessantes num papo descontraído. Tá na hora de ouvir uma conversa brasileira. Apresentação, Antônio Pita.
Olá, boa noite. E aí, tá tudo bem com você? Que bom ter a sua companhia aqui na 103,9, também pelo site tardefm.com.br. Tá começando o nosso papo descontraído. Esse encontro é o Conversa Brasileira, que vai ao ar sempre aos domingos, às 9 da noite, aqui na Tarde FM. E hoje a alegria é imensa. Afinal de contas, estou recebendo dois representantes fundadores dessa turma que mostrou que a vida é feita de escolhas. O tempo pode ser dado como perdido se não refletirmos sobre a velocidade da vida e a busca por significado. Por isso, quebraram a banca, falaram de coisas que precisávamos, mas muitas vezes não queríamos ouvir. Essa jornada poética, disfarçada de música, capturou o espírito de toda uma geração e continua tocando os corações e mentes de quem tem ouvido para ouvir. Hoje o Conversa Brasileira recebe Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, que ajudaram a fundar a Legião Urbana, um ícone do Rock BR. Dado Villa-Lobos, seja muito bem-vindo.
Opa, salve, salve geral, salve Salvador. Prazer estar aqui com vocês nessa conversa.
Prazer todo meu, Dado. Marcelo Bonfá, seja bem-vindo à nossa Tarde FM.
Oi, Pita.
Prazer ter você aqui, rapaz. Como é que você tá, hein?
Tudo jóia.
Prazer é meu, tudo bem?
Olha, com vocês aqui não poderia ser melhor, mas e então? Continua empreendendo, sendo fabricante de aguardente, a boa e velha cachaça?
Cara, não, parei, não tenho onde guardar mais.
Ô, rapaz!
Tem muita cachaça pros amigos, vou deixar eles bêbados até o próximo encarnação.
Olha, Marcelo, você vai precisar de uma turma boa de boca e com bastante disposição, hein? Eu não sei se Dado vai nessa, né, mas... Ô Dado, a Legião Urbana sempre foi vista como uma banda que apresentava crônicas do cotidiano e colocava ali o dedo nas feridas sociais que incomodavam o brasileiro e até o mundo. Mas hoje, 42 anos depois de tantas canções, alertas, não pinta uma angústia em perceber que de lá para cá as coisas não mudaram tanto quanto deveriam e até, de certo modo, há um esforço em fazer um retrocesso?
Não, claro, em algum sentido você tem toda a razão, mas claro que as coisas mudaram, né? Mudou muita coisa, né, nas nossas vidas. A gente está se falando aqui, eu estou no Rio de Janeiro, você está em Salvador, não é? As coisas nesse sentido foram muito rápidas,
sim,
né?
Sim.
E foram muito imediatas, assim, no sentido de mudar as nossas vidas.
Uhum.
Né? Mas em relação a... Eu sempre me pergunto, né? Sempre lembro de uma canção, né? Que era do Aborto Elétrico, do Renato, e que a Legião gravou, que é O Que País É Esse? Para mim é uma música que é quase um fantasma que me atormenta todo dia.
Nossa.
Porque né, você pensa que aquilo foi escrito em 78 e a gente está em 24.
Pois é.
Então, muito tempo passou. E, no entanto, as mazelas aí estão, né? A gente vivendo a sujeira das favelas e no Senado, né? Então, e a violência na Baixada Fluminense, e aí em Salvador está realmente também batendo recordes, né? Enfim, então essas desigualdades todas, essa coisa do Brasil insiste em não querer resolver, e isso se resolve, eu acho, um investimento enorme em educação para você, enfim... não, a gente não tem que passar por esse retrocesso que a gente vem passando da estupidez disseminada aos quatro cantos desse país.
Pois é, exatamente. É por isso que eu vou trazer um fantasma.
Ah, opa, claro.
Que país é esse? Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá. A Tarde FM, quem ouve gosta, essa dupla está comigo hoje no Conversa Brasileira.
Conversa Brasileira.
É muito bacana ter você com a gente aqui na 103,9, também pelo site atardefm.com.br ou no app. O Conversa Brasileira de hoje traz essa dupla fantástica de músicos, compositores, também cantam. Eu estou falando de Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, e a gente acabou de ouvir uma canção emblemática da carreira da Legião Urbana. Que país é esse? Poxa, Dado, eu sempre me pergunto como é que a gente avançou tecnologicamente dessa forma tão avassaladora, mas nas relações interpessoais a gente anda a passos de tartaruga.
É, eu acho que assim, não existe muita assim, consciência do momento em que a gente vive, né? Do que está acontecendo com nós, uhum, aqui no Brasil, no mundo, e com o nosso planeta, onde a gente está morando. A gente vive uma questão, uma derrocada na, uhum, questão climática, né? Enfim, é muita gente na face da Terra fazendo merda. E essa consciência, eu acho que ela ainda não bateu.
Pois é.
Talvez quando bater seja tarde demais, mas, enfim, eu continuo acreditando, né? Eu sou um humanista, né?
Somos, né?
eu posso acreditar que as artes, né, o pensamento, a busca, a pesquisa e tudo isso em algum momento vai vingar, vai ter o seu valor restituído, digamos assim. E a gente tomar um outro rumo, né? Mas eu não vou... Não, nós estaremos vivos até lá. Eu imagino que não vai dar tempo pra gente assistir isso aí, mas eu tô com netos aqui, né? Então, quem sabe?
Pra eles, né?
É isso.
É, rapaz. Marcelo Bonfá, as músicas têm uma tendência de influenciar bastante a vida de muita gente. Não é diferente no repertório da Legião Urbana, que tem letras poderosíssimas. Muita gente se diz realmente que aprendeu muito com vocês. Outras pessoas não conseguiram chegar lá, né? Mas isso é da vida.
Bem, na verdade, eu acho o seguinte. Existe um ditado que eu gosto de... que eu acredito muito, que é o professor aparece quando o aluno tá pronto, entendeu?
gostei.
Então é mais ou menos por aí. A gente pode aprender com uma pedra, né? Se a gente tá falando de aprender alguma coisa e tudo, uhum, mais. Mas eu acho que é difícil falar sobre isso, assim, né? Porque assim, o conjunto da obra, ela se compõe de melodia, de ritmo, né, e de letras e citações e
as
músicas da Legião Urbana, é isso, música é isso, é uma química, né? Uma banda é uma química, é um casamento entre os integrantes, os compositores, né, e no caso somos todos compositores, né?
Isso mesmo.
Só que cada um é responsável por um departamento, né, ali, né, e todos ao mesmo tempo tem uma influência, assim, no resultado final. Então, eu acho que é isso. É difícil você... Assim, as pessoas têm uma tendência a querer explicar tudo, e tudo tem que ter uma explicação, e todo mundo tem a palavra final, isso, é aquilo, e acabou. Só que não é nada disso, entendeu? Na verdade, ninguém sabe de nada, existe muito folclore em cima disso, tem várias histórias que as pessoas acreditam em que não é verdade. Então, assim, acaba você vira parte de uma lenda urbana, né? Contada, e, enfim. Mas eu vou desmistificar algumas coisas da minha história em quadrinhos, que eu tô lançando em breve, uma autobiografia em história em quadrinhos, e aí eu vou contar algumas coisas que... Vou desmistificar algumas coisas.
Oh, que bacana! Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Bom, vamos ouvir música agora no Conversa Brasileira. Quando o sol bater na janela do teu quarto. Hoje... O Papo Descontraído é com Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, aqui na 103,9. A Tarde FM, quem ouve gosta.
Quando o sol bate na janela do teu quarto, lembra aí. Thank you.
A Tarde FM.
Conversa Brasileira é todo domingo aqui na 103,9, também pelo site atardefm.com.br ou pelo nosso app. Hoje a alegria é de receber dois componentes fundadores da banda Legião Urbana, que tem um legado musical incrível, letras fantásticas. Eu estou falando de Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá. Dado, o disco Que País é Este, que vocês lançaram lá em 1987, é considerado o álbum mais pesado da carreira da Legião Urbana, tem uma proximidade com o punk, aliás, Salvador, teve uma cena punk interessante, talvez por isso, das 9 faixas do Que País é Este, 4 emplacaram na cidade. Mas como é que vocês chegaram ao conceito deste álbum?
Então, o que aconteceu? A gente estava meio que numa entre-safra de produção, de pensar em músicas, e depois do 2 e tudo. E a gente estava meio também num processo de renegociação de um contrato com a gravadora, né, a companhia de disco e tal e tal. E é isso, você tinha meio que gravar um disco por ano e tal. Que não é mal, era, enfim, a gente estava habituado a esse ritmo e a gravadora incentivava a gente a ficar dentro do estúdio e tal. E aí o Renato virou e falou assim: cara, vamos dar um presente para os fãs. Eu preciso gravar as músicas, o Aborto Elétrico, que são as minhas músicas, que o Aborto tocava e tal, antes que o Capital Inicial grave todas elas. Falei: ah, pô, essa é uma boa ideia, tá bom. Então veio justamente então essa fase do punk rock, pós-punk lá, do Aborto e do Renato também é Trovador Solitário, né? Que a gente tem ali Eu Sei e Faroeste Caboclo. Mas você tem Que País é Esse, Tédio, Conexão Amazônica, bem, agora me faltam algumas. Aí teve. A gente fez algumas músicas, né? Tipo aquele ska que chama Depois do Começo, que é incrível, aquela música é bem louca e tal. E aí fizemos duas músicas inéditas, no caso, inéditas pra gente, né? Que foi Angra dos Reis, né? Que é uma balada linda demais, né? Que foi um grande sucesso também. Na verdade, o ciclo Candango, o ciclo de Brasília da banda. A gente encerrou, né, aquele repertório que a gente tinha, que tocava, né, tipo assim, o repertório do Aborto Elétrico já estava no primeiro disco, né, a Geração Coca-Cola, era do Aborto, né. E aí nesse disco a gente fez o que estava faltando do Aborto, então ele ficou com essa coisa pesada, e foi um disco incrível, porque a gente gravou em 15 dias e mixou em 10 e terminou e lançou no final do ano, e foi lindo, né. Acho que foi um grande desafio, e foi resultado foi, né, tipo aquela coisa, né, Que País é Esse? É assombroso, né, assim, tipo, aquela entrada, o riff e tudo.
Para além das músicas de sucesso da Legião Urbana, qual que te emociona? Qual que você curtiria muito tocar sempre nos shows?
É difícil, né? Hoje em dia a gente está com um projeto a 5 estações, que não tem Que País é Esse, porque tem é toda coisa do 4 estações e o 5, que tem uma força, uma abordagem mais espiritual, digamos assim, ecumênica. E tem canções ali que são lindas demais, né? Mas é claro que a gente entremeia com grandes sucessos, né? Tipo Faroeste Caboclo, Quase Sem Querer, Eu Sei e tal. Olha, são tantos, é difícil escolher uma, essa é a minha preferida. Mas hoje em dia, assim, eu gosto muito de estar tocando e da performance que eu faço com essa música aqui. A gente nunca tocou, praticamente, com o Renato, acho que quase nunca tocou.
É mesmo?
Que é Eu Era um Lobisomem Juvenil.
Ah, tá.
Né, do 4 Estações. E que tem uma onda incrível. E fala da gente, do dia a dia, entendeu? Hoje faltou água, anteontem faltou luz. As nossas vidas aqui nas nossas grandes metrópoles brasileiras.
Então a gente pode tocar aqui no Conversa Brasileira.
Opa!
É para homenagear você, a Marcelo Bonfá, Renato Russo, em memória.
Maravilha.
também a turma que acompanhou e acompanha, né, essa trajetória de vocês. Conversa Brasileira de hoje recebe Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá. A Tarde FM, quem ouve gosta.
Quiser alguém pra ser só seu, é só não se esquecer.
Conversa Brasileira.
Sucessos da Legião Urbana aqui na 103,9. É o Conversa Brasileira que hoje recebe Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá. Eles estarão na próxima semana, no dia 7, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, apresentando o show da turnê Cinco Estações, encerrando inclusive a turnê aqui em Salvador, para você que é fã da Legião Urbana. Marcelo, deixa eu te contar, eu sei que você tem ciência disso, mas de qualquer modo, um amigo, Marcos Castelhano, ele inclusive trabalha aqui na Tarde FM, a gente o chama de Marcão na intimidade, e Marcão fazia cover de Renato Russo por conta da aparência muito próxima de Renato. Ele também canta e tudo, tem uma voz muito bonita.
Fala, Marcos.
E eu sei que Renato Russo já tinha partido, já tinha falecido, e Marcão foi ao Pelourinho, a um passeio. De repente, ele foi parado por um casal. E a garota chorava copiosamente, perguntando por que ele tinha feito isso com os fãs. Ela naturalmente achou que era uma mentira, que Renato Russo não tinha morrido e ele estava lá, diante dela. Pra você ver como é complicado, né? Às vezes o artista tem uma força tão grande diante do público que muitas vezes não tem como mensurar, né?
Cara, música tem isso,
né?
A música, na verdade, é a arte das artes para mim. Ela tem o poder de adentrar a alma humana e ninguém consegue oferecer barreiras para isso.
Pois é.
Então ela entra e te toca, de alguma forma. E ela vai te tocar nas suas questões pessoais. E todo mundo tá nesse planeta por alguma razão, entendeu? Ninguém tá aqui de passagem. Né?
Isso.
Eu acho que nosso corpo humano é uma ferramenta para a gente elaborar o nosso lado imaterial, através dos nossos sentidos, através das nossas percepções que evocam nossas emoções, que são o nosso lado imaterial. Então a gente está aqui para isso. Então, assim, o que você como eu te falei, o aluno, o professor aparece quando o aluno está pronto. Então
Exatamente.
Você aprende com as letras. Nada como uma música, como uma letra de rock, é uma coisa popular. E no caso da Legião Urbana, o Renato bebia na fonte dos clássicos. A Legião Urbana sempre bebeu na fonte dos clássicos. Então, assim, são situações muito ouvidas, são quase ditados populares em forma de música, né? Então,
é verdade.
Não tem como não tocar as pessoas, né? As pessoas acham que foi feito para elas, né?
E o bacana, Marcelo, é que essa música muitas vezes traz alento para quem está em uma situação difícil, por exemplo.
Sim, para todo mundo, né? A música, né? A música me traz um alento, assim. Na verdade, assim, eu sou muito ligado na música, mas eu sou muito mais ligado na parte instrumental, né? E para mim, a parte instrumental da música já tem uma... já quer dizer alguma coisa, né? Eu componho primeiramente com a... Enfim, a Legião Urbana compunha assim, na verdade. A maioria das músicas da Legião Urbana, todas elas, aliás, foram compostas antes com a parte melódica, harmônica e rítmica. E a letra vinha depois, ou seja, assim, quase como uma tradução do que aquela música, aquela melodia já estava direcionando, entendeu?
Então, sim.
Assim, só que o Renato já tinha algumas coisas escritas e ele vinha acrescentando e trabalhando em cima. Mas assim, a parte harmônica e melódica da nossa canção e da forma que eu componho, porque eu aprendi a compor assim na Legião Urbana, é assim, eu crio um contexto musical primeiro, harmônico, e aquilo quase que me traduz alguma coisa. Então eu comecei a escrever letra assim, entendeu? Eu criava uma melodia vocal. Inclusive, nos meus primeiros discos, eu comecei a procurar letristas para escrever para mim. Aí, pô, algumas pessoas falaram, lembra que acho que foi o Alvin, falou assim: poxa, Bonfá, mas a gente pode escrever qualquer coisa, né? Eu pensei bem e falei, não pode não.
É.
Sacou? Essa letra, essa música aqui fala, quase tá dizendo alguma coisa, eu só não sei o que é. E aí depois eu comecei a entender e comecei a escrever, tirar da música a letra, entendeu?
Exatamente, vai moldando, né?
É a minha forma de compor, entende?
É.
E a forma de... porque não tem uma fórmula, né? Não existe uma regra.
Exato, não é receita de bolo, né? Às vezes a própria receita
não
desanda,
é,
né?
Não
tem assim, como, né? Até porque é como você está falando, uma vez que você montou lá a estrutura melódica, rítmica, a letra vai se moldando àquela roupa. Bom, eu quero trazer mais música aqui no Conversa Brasileira. Eu acho que nesse momento cabe muito bem uma das canções que todo mundo curte quando toca aqui na Tarde FM. Ainda é Cedo. Este é o Conversa Brasileira, que hoje recebe Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos. Eles estarão em Salvador na próxima semana, se apresentando, trazendo músicas ao vivo da Legião Urbana. A Tarde FM, quem ouve gosta.
Você está ouvindo Conversa Brasileira.
Que bom ter você com a gente aqui na 103,9. Também pelo site atardefm.com.br ou pelo nosso app. Conversa Brasileira de hoje traz lindas canções emblemáticas da história da Legião Urbana, porque estou recebendo dois fundadores, Marcelo Bonfá e também Dado Villa-Lobos. Dado, as canções que vocês têm apresentado e vão trazer para Salvador no próximo dia 7, às 7 da noite, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, e fazem parte da turnê 5 Estações, mexem muito com vocês, eu tenho certeza disso, porque traz um pouco das inquietações, das certezas, das dúvidas de todos vocês. Eu estou falando de você, estou falando de Marcelo Bonfá, do próprio Renato Russo, mas eu tenho certeza também que antes de entrar no palco vocês lembram de como era bacana estar todo mundo aí junto, né?
É, a gente, bom, enfim, são as nossas canções, né? São nossas vivas que estão ali naquelas canções e tudo. E é claro que o Renato sabia a cada segundo, a cada nota, a cada compasso, a cada instante ali a gente tocando aquelas canções, né? A gente ficou juntos na banda 13 anos, entende? E o que mais... O que mais deixava a gente pra cima mesmo e afim de trabalhar e tudo era entrar no estúdio e fazer discos. E eu acho que a gente conseguiu esse sonho louco de, com as nossas músicas, chegar, transformar, contagiar esse Brasilzão gigante, né, cara? Que é de Oiapoque ao Chuí, de leste a oeste, é uma coisa louca mesmo.
Exatamente.
E a gente tá muito feliz com isso. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é celebrando, comemorando, festejando justamente essa ideia aí que eu acabei de falar. Uhum. E que estamos todos juntos e o Renato está lá em cima também.
Sim.
Amarradão, com certeza, no que a gente está fazendo, porque é ele, sou eu, é o Bonfá, é o Negrete,
uhum.
É tipo, não tem como.
Né?
É.
Dado, cada lugar que vocês passaram com a turnê 5 estações, é natural que tivessem reações diferentes. Mas agora, ao final desse ciclo, qual seria o ponto em comum em cada lugar desse?
Cara, eu acho que o que tem em comum seria o quê? Uma congregação, né? Uma consagração,
celebração.
Assim, uma celebração, um rito. Impressionante, porque são canções, a gente fecha o espetáculo com Metal Contra as Nuvens e as pessoas cantam aquela música de 11 minutos e a música tem uma certa erudição, entendeu?
É.
Fala do Me Sabe o Sopro do Dragão, entendeu? Tem coisas que são, né? Você tem Monte Castelo também, que tá ali citando Luiz de Camões, entende?
Né?
Que cita os Coríntios da Bíblia. E tem coisas nossas ali também, enfim, é tudo nosso. Mas eu acho incrível e vejo muitas crianças ali com a gente, também ali entorpecidas, digamos assim, com o espetáculo, que é um espetáculo muito vibrante, né? Foi montado, a gente... De repente passou muito tempo ensaiando, mais do que os outros, e existe um projeto de luz e projeções e que vão envolvendo o público e a gente ali. Então, eu acho que é isso que é fabuloso, o poder da música, né, cara? Já, sei lá, muita... Mozart já falava, cara, a música é algo inevitável. As pessoas...
Isso. Concordo.
É inevitável. Você vai cair dentro, não tem como.
Não tem jeito mesmo. Como essa que você vai trazer agora no Conversa Brasileira. O que é que a gente pode ouvir?
Eu?
Lógico.
Ah, poxa vida. Então é... Claro, claro.
Você manda aqui.
Então a gente pode ver uma música que eu canto no espetáculo. Que ela é uma música que fecha o disco 2. E outro dia eu homenageei o nosso produtor musical, Maíton Bahia.
Grande Maíton Bahia.
Porque era uma música instrumental. E ele falou pro Renato, cara, não, escreve uma letra aí. E aí o Renato escreveu essa letra. E foi cantar a letra quando a gente estava finalizando a mixagem.
Sim.
Lá nos estúdios aqui no Rio de Janeiro. E a música é só índios.
Uau!
E é uma música que eu percebi, foi a primeira vez que eu percebi aonde a gente tinha chegado, porque eu estava indo visitar um amigo meu aqui no meio que numa região agrária aqui no Rio de Janeiro, naquela época, né?
Uhum.
Lá em quase Campo Grande. E eu vi um agricultor com rádio de pilha ouvindo essa música numa rádio AM. Eu falei, ah,
que massa. Puxa,
chegamos em algum lugar que é incrível. Índios, então.
Vamos ouvir então Índios aqui na 103,9, a Tarde FM. Quem ouve, gosta. Este é o Conversa Brasileira, que hoje recebe Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos.
Conversa Brasileira.
Domingo é dia de rever os amigos, de matar saudades, claro, de ouvir o Conversa Brasileira aqui na 103,9, que sempre traz convidados, convidadas especiais. E hoje não é diferente, hoje eu estou aqui recebendo fundadores da banda Legião Urbana, uma das mais queridas da cena rock brasileira em todos os tempos. Eu estou falando de Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá. Marcelo, aqui no Conversa Brasileira a gente mata curiosidades e também derruba lendas urbanas. Principalmente, uma dúvida que eu tenho, se realmente o primeiro show da Legião Urbana foi em Minas Gerais.
Cara, eu não sei, assim, a Legião Urbana se formou comigo e com o Renato, né? A gente se encontrou numa festinha uma vez e a gente curtiu o mesmo som, uma banda chamada Public Image. E aí ele tinha acabado de sair do aborto, tinha criado o Trovador Solitário, né? Que ele cantava sozinho e tal, só que ele já estava entediado de cantar sozinho. Aí ele encontrou comigo, eu tava vindo de uma banda que eu tocava, chamava Dado e o Reino Animal, que era eu, Dado, Zinho, né? Sim. E aí ele chegou pra mim e falou, pô, bom, vamos formar uma banda? Eu falei, vamos. E aí a Legião Urbana durou um tempo só baixo e bateria, porque era o som que a gente fazia, que era uma coisa de groove, de mantra, assim, sabe? E aí a gente ficou um tempo assim, e a gente chegou a se apresentar só baixo e bateria, e já era a Legião Urbana, entendeu? Pois foi lá no Rola Pedra, um bar lá, então assim... Aí depois disso a gente teve alguns shows onde eu convidei um garoto, um cara pra tocar uma guitarra, um tecladista e tal. A gente tocou em Patos de Minas, também já era Legião Urbana.
Pois é.
E aí depois esses caras saíram da banda, largaram a gente, ficou só eu e o Renato um tempo. E aí eu chamei o Dado pra entrar. E aí a gente era Legião Urbana. Depois veio o Negrete, entrou na banda, também era Legião Urbana. Ou seja, assim, a Legião Urbana teve algumas formações, mas o núcleo sempre foi eu e o Renato inicialmente.
Tá vendo? Você que ouve aí já leu em vários lugares a informação de que a Legião Urbana fez o seu primeiro show na cidade de Pato de Minas no dia 5 de setembro de 1982? É conversa pra boi dormir. Ô Dado, uma das marcas da Legião Urbana, para além, né, do instrumental de vocês, era a voz de Renato Russo. Uma voz marcante, uma voz forte, um jeito muito próprio de interpretar as canções. Agora, nessa levada aí, nessa turnê das cinco estações, e há bastante tempo, vocês estão trabalhando com André Frateschi, que tem imprimido ali a sua marca, a identidade própria nas canções da Legião Urbana. Isso é muito rico, é muito bacana.
Pois é, maravilhoso, né? Quando eu lembro do Renato, enfim, cantando as canções, grafando as músicas lá no estúdio e tal, ele era capaz de fazer você chorar cantando Parabéns para Você.
Eu imagino.
E aí o André, essa criança que estava com a gente lá em 85, 86, em Brasília.
Sim.
Enfim. Ele tem essa história nos nossos camarins lá naquela época em Brasília, e hoje já a gente completando 9 anos desse projeto, né, de celebrar os discos todos, ele tá aí com a gente. E ele é um, cara, primeiro que ele canta muito, é um grande cantor, né, é dedicado e tudo, e a interpretação dele é dele. Então ele tem a assinatura dele e é contagiante, entende? Ele percebe, ele pegou a música para ele e é isso, não é um meme, né? Ele não ia imitar, enfim, e tal. Ele pega as coisas, ele tem um projeto com o Bowie, que é incrível.
É mesmo.
E com a gente tá ali, a gente tá já quase chorando que a gente vai terminar o projeto.
Oh.
Mas é isso. Ele é fabuloso,
Pô, André Frateschi é bom demais, fantástico. Aliás, vocês três juntos são imbatíveis. Por falar nisso, tem uma novidade aqui que o público não sabe ainda, não é, Marcelo? Sobre essa história em quadrinhos, quer dizer, uma autobiografia em quadrinhos. Conta aí um pouquinho dessa história, antes da gente ir embora.
Eu vou lançar uma autobiografia em história em quadrinhos que eu estou desenhando já tem quase 8 anos, desde o início da turnê. Eu comecei. É porque é uma arte muito complexa, né? Eu tive que criar todo um roteiro, tive que desenvolver uma técnica de desenho. Tive que fazer os textos e tudo mais, e a coisa é... E eu fui fazendo ali dentro do meu tempo, devagar, assim, porque é uma coisa que eu... Na verdade, eu tô sendo cobrado pelos fãs há muitos anos, né? Porque eu tenho capas na Legião Urbana que são minhas, tem desenhos que estão dentro dos encartes, e as pessoas que estão ligadas nisso sempre... Porque eu tenho um traço dos meus desenhos, que é um traço de cartoon, né? De cartunista, além de outros que eu gosto de desenhar, que eu desenvolvo uma veia arquitetônica e tal, e abstrata também. E aí eu decidi me veredar por esse caminho.
Então, bacana.
É uma coisa que tem me dado muito prazer fazer. E em breve eu vou estar lançando isso para as pessoas. Tem uma história dos bastidores da Legião Urbana, tem a minha trajetória dentro da banda. É meu ponto de vista, né? Assim, muito especialmente sentado numa bateria.
Pô, bacana, parabéns. Sucesso sempre no que você desejar fazer na sua vida. E obrigado, viu, por tudo que tem feito pela música. A gente precisa enaltecer as pessoas que trabalham pela arte, seja ela qual for.
Só tenho a agradecer, cara. Tipo assim, eu sou um cara muito feliz, muito abençoado.
Que massa.
Poder estar vivo nesse momento e curtindo isso e resgatando essas músicas. O André, ele tem uma citação que ele fala no palco quando ele me apresenta. Ele me chama de jardineiro. ele conta a história de que um jardim é visto pelo jardineiro antes dele nascer, e o cara fica olhando quando ele tá falando isso das músicas, né? E eu acho isso muito bonito. Depois ele se refere ao Dado como um construtor. Então, o André é foda, né? Então, assim, a gente podia ficar falando horas sobre a nossa equipe também, que é uma equipe maravilhosa, de muitas pessoas, todas muito especiais, que estão com a gente já há 10 anos na estrada. Então,
muito
assim,
legal.
É difícil a gente se desgarrar deles, porque todo mundo quer estar junto sempre. A gente termina um show e fala, galera, até final de semana a gente vai estar junto de novo. Então, assim, é muito bom, assim, tem sido muito bom, e é bom você ter saúde para poder enxergar e viver.
Verdade.
Isso. A gente fez um show no Rio de Janeiro esse final de semana que foi algo fora do comum, assim, uma coisa inacreditável. E todos estão assim, então é muito difícil, assim, assim, abrir mão disso.
Com certeza. Dado, muito obrigado por você ter dispensado esse tempo para bater papo, para contar um pouco das histórias da Legião Urbana. Eu sei que não deu para falar tudo, é apenas uma hora. A gente tem que criar uma série, né? Legião Urbana 1, 2, 3 e por aí vai.
Boa, boa. Eu agradeço, cara, o convite. E estamos aí, lembrando que dia 7 aí, feriadaço.
Sim.
Tocar aí nesse palco mítico, né, cara? É. Que é a Concha Acústica maravilhosa, né?
Melhor não tem.
Então, pô, melhor é impossível, porque o espetáculo é cedo.
Sim.
As pessoas chegam no final da tarde, já vão curtindo.
Exato.
Já pode sair à noite pra night, né, cara? Depois de... Mas é curtir aquela concha... E curtir o nosso som, vai ficar lindo esse espetáculo lá na Concha, com certeza.
É verdade.
É sempre lindo voltar a Salvador e tocar lá.
Ah, vai ser inesquecível. Valeu, Dado! Ah, gente, que bacana, hein? Ouvir músicas da Legião Urbana, matar saudades, também ficar por dentro de momentos que eles viveram, enfim. Uma história linda de ser contada, de ser ouvida, e foi muito bacana. Espero que você também tenha curtido. O Conversa Brasileira fica por aqui e volta na próxima semana, neste mesmo horário, trazendo convidado ou convidada para contar tudo e um pouquinho mais. Já já tem Love Songs. À Tarde FM, quem ouve gosta.
Dos homens e falasse a língua. dos anjos, sem amor eu nada seria. É o não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é o não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder, é o estar-se preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é o ter com quem nos mata, lealdade, tão contrário a si, é o mesmo amor. Acordado e todos dormem, agora vejo em parte, mas então veremos face a face, é só o amor, é só o amor, que conhece o que é verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens, e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria.
Você ouviu Conversa Brasileira.